Bom dia aos colegas que fazem o curso Educação Pessoal Relacionamentos. Em nossa aula de hoje, veremos alguns aspectos que decorrem do relacionamento a partir da interseção estabelecida, quando então há o prosseguimento da relação. Ao conhecer alguém, ao estabelecer interseção com alguém, nos primeiros momentos há um encantamento, por vezes, ou há fatores que estabelecem, a partir deste contato inicial, o desejo de continuidade, o desejo de uma interseção mais demorada, de um aprofundamento nos laços desta interseção. Vamos iniciar o trabalho ouvindo uma interpretação da obra de Rachmaninoff, muito bonita, poética, que diz respeito ao que trabalharemos em parte hoje. Iniciemos o nosso trabalho após a audição desta interpretação da obra de Rachmaninoff. Iniciemos o nosso trabalho a partir do romantismo. Ou seja, vamos recuar aqui até o século XVII, século XVIII, para pintarmos um painel inicial do nosso trabalho. No século XVII, no século XVIII, nós tivemos o romantismo como um dos elementos muito importantes na historiografia da humanidade. Ele já havia aparecido antes em vários momentos, mas no século XVII ele ganha profundidade, ganha intensidade maiores. E ele traz toda uma característica, um grupo, um conjunto de características marcante. Na Inglaterra e na Alemanha, ele se dissemina também em outras áreas, como na área política, na Alemanha, auxiliando até a composição do Estado via uma forte apreensão nacionalista. Mas o romantismo habitou a alma humana de várias formas. Ele trazia entre os caracteres uma forte oposição ao racionalismo. Todo aquele preceito iluminista também, o romantismo se colocava como uma contraposição. Ele era extremamente centrado na pessoa, no indivíduo. E tinha vertentes peculiares, como a inclinação à fantasia, ao sonho. Algo muito arraigado ao romantismo, essa propensão ao sonhar, a fantasiar. Nas artes, nós vemos muito aquele descolamento dos preceitos rígidos, daquelas regras que vinham com as orientações clássicas, um forte afastamento de tudo isso e uma aproximação substancial em relação ao lirismo, ao subjetivismo. E o indivíduo exercitava em grande parte agora a sua opinião. Uma opinião que não tinha muitas vinculações com o logicismo, com as regras rígidas da argumentação, do raciocínio, não. Era mais uma opinião livre, baseada na subjetividade, nas sensações. E havia em tudo isso uma grande idealização do mundo, da mulher, uma idealização do amor, da afetividade, ainda que dentro do romantismo era claramente tido que essa idealização, esse sonho, essa afetividade, o amor idealizado, ele era uma tentativa, uma aproximação. Não é? O que fazia com que parte disso, fizesse parte disso, a tristeza, a decepção, que era também um modo de romantismo. Era também uma maneira de afetividade, a tristeza, a perda, o pessimismo, tudo isso era parte do sentimentalismo muito forte e a própria realidade que estas pessoas viviam, em grande parte, a própria realidade era ditada não pelo compasso da lógica, do concretismo, da objetividade, mas pela subjetividade, pelo sentimento. Ora mais, ora menos, assim poderíamos definir em linhas muito gerais o romantismo que do século XVII, XVIII nos alcança nos dias de hoje. Em grande parte, muitas pessoas vivenciam este romantismo nas suas relações afetivas, familiares, de amizades, nas suas relações íntimas. E encontram nos nossos dias algumas composições de grande dificuldade. Vivenciar esse romantismo, ainda em filmes, em poemas, no, na própria orientação familiar, nos dias de hoje, pode trazer algumas questões para muitas pessoas que vão problematizar quando no cotidiano, quando na continuidade das questões do cotidiano, essas pessoas procurarem que isso continue dessa forma. Como esse romantismo envelheceria para algumas pessoas? Elas conseguiriam manter assim como foi descrito para vocês? Ou será que ele envelheceria de outra forma? Muitas pessoas não sabem fazer esses trânsitos, se perdem nas questões do cotidiano, do dia a dia, elas esbarram em limitações. E é isso que tem a ver essa descrição com a nossa aula de hoje. Por exemplo, após aqueles movimentos iniciais de aproximação, quando então o rapaz vai conhecer essa pessoa com quem ele está se relacionando, e ao chegar agora convivendo mais de perto, com maior familiaridade, ele vai até a casa dessa pessoa e lá ele constata que essa pessoa tem graves problemas familiares que impedem uma série de questões. Por exemplo, esta pessoa tem uma mãe idosa, gravemente enferma, que precisa de acompanhante em tempo integral, que exige o tempo, exige o amor, exige a presença. Antes, essa pessoa já sabia, ao se relacionar ou iniciar o relacionamento, que havia essa questão. Mas agora, conviver no cotidiano com essa questão pode trazer alguns incômodos e alguns problemas que lá o início do romantismo não previa ou não comportava. Um outro exemplo é, por exemplo, a pessoa está passando por problemas lá no trabalho e avisa já no início quando a interseção se estabelece, aquele encantamento do início, já avisa que está passando por questões no trabalho, que está procurando dimensionar isso de outra forma. No entanto, quando a interseção, após o início, se aprofunda, se esparrama, o que vai se constatar não é bem que são dificuldades, mas é muito mais grave o que está acontecendo. A pessoa está enredada numa série de questões de várias ordens que implicam em demitir dezenas e dezenas de funcionários que têm suas famílias. Há uma efervescência em andamento muito grave, muitas questões graves que de longe pareciam de uma forma, e agora no cotidiano da vida, no dia a dia, assumem proporções que aquele romantismo inicial não comportava, destoa muito daquilo. Esta é a questão de hoje, e esta é a questão que vamos trabalhar. Para isso, vamos ilustrar vários preceitos aqui através desta publicação da Sextante, que vai nos servir de ilustração da School of Life, chamada Relacionamentos. Selecionei alguns trechos desta obra, que traz pensamento de vários autores, para que possamos dialogar com a filosofia clínica nisso que estamos trabalhando. Inicialmente, os autores apontam que um dos grandes problemas dos nossos dias é exatamente esse romantismo que sobrevive lá do século XVII com grande força nos nossos dias e que acaba causando um estrago gigante na vida de muitas pessoas que precisam trabalhar questões práticas no dia a dia quando se relacionam. Vamos ver na voz dos autores o que isso é, como isso é colocado. Eles dizem, vou ler: podemos afirmar categoricamente, o romantismo foi um desastre para o amor. Este movimento intelectual e espiritual teve um impacto devastador sobre a vida emocional das pessoas comuns. A salvação do amor depende de superarmos uma sucessão de erros do romantismo. Nossas vozes culturais mais fortes nos dotaram de expectativas erradas, e isso teve um alto custo. Entre outras coisas, é colocado logo adiante o que segue. Elas deram destaque a emoções que não nos revelam muito sobre como fazer um relacionamento dar certo, em vez de voltar a atenção a outras, mais construtivas. Estamos cercados por uma cultura que nos oferece um ideal bem-intencionado, mas fatalmente desvirtuado de como os relacionamentos devem ser. Em filosofia clínica, há algumas aproximações e muitos afastamentos em relação a isso. Há pessoas que precisam viver no seu cotidiano uma grande dose deste romantismo, como uma mescla, um amálgama, para poderem se desenvolver. Outras pessoas, de fato, acabam colocando tudo a perder diante das suas buscas quando procuram exacerbar ou tornar eterno este romantismo que muitas vezes funciona no início de uma relação. Para outros, é importante uma caminhada existencial para que esse romantismo possa existir mais adiante. E para outros, isso está muito longe da vida, das suas estruturas internas, de como eles funcionam, de como eles são no mundo. Em outro momento da obra, os autores colocam o que segue. Eles colocam um exemplo de elementos problemáticos numa relação. Vejam esse exemplo que é dado. Você está folheando uma revista de moda e sugere brincando que seu parceiro ou parceira poderiam testar algumas peças de roupa diferentes. Que tal um par de jeans, uma camiseta nova, um capote de lã ou sapatos de plataforma? Mas a simples menção desta possibilidade deixa o outro agitadíssimo. Com certa dose de escárnio, ele ou ela declara que o dinheiro está curto, que não tem tempo, que já tem roupas demais. Por que você está fazendo deliberadamente propostas descabidas como estas? Esta reação é muito desconcertante. Você só deu uma sugestão perfeitamente aceitável e agora o outro declarou guerra. Não, você não fez nada. O comportamento do outro parece desproporcional quando comparado ao que você, o que você provocou. Você pode concluir, como já fez em outras ocasiões, que em algumas áreas a pessoa amada parece meio doida. Esta conclusão, embora um pouco deprimente, também parece estranhamente satisfatória. Pelo menos você sabe o que está acontecendo. É muito importante, mas não, isso não aparece aqui no texto dos autores, já falo aqui da filosofia clínica, que em situações como estas, que podem parecer extremamente contrastantes, não é? Puxa, daquele romantismo inicial para o que está acontecendo agora, lá no início, provavelmente, questões assim não caberiam. Haveria talvez um constrangimento, mas uma resposta tão desproporcional. E por favor, sublinhe essa palavra desproporcional, é um dos indicativos que temos aqui, em muitos casos, de que algo pede uma maior atenção. Quando, no início do relacionamento, houve todo aquele romantismo que lembrou muito o século XVII, e isso contrasta demais com o cotidiano que segue aquela primeira interseção, algumas pessoas podem estranhar e olhar para a outra perguntando: quem é você? Às vezes, quem sou eu nessa relação? O que está acontecendo? Em alguns casos, o contraste é imenso. A passagem de um romance que termina subitamente para uma vida concreta de filhos e de inúmeras amarrações que a pessoa agora tem, já tem família, já tem compromissos em andamentos, a pessoa não tem sequer como tomar outra estrada agora. Em muitos casos é assim. E em muitas situações, essas respostas desproporcionais podem destoar demais do que vinha em andamento. Por que ocorrem? O que está acontecendo? Como elas chegam a participar das nossas vidas? Bem, vamos ver o que os autores propõem como uma das respostas a isso. Vamos ver o quanto isso se aproxima de cada um de nós, das pessoas que nós atendemos neste curso que estamos fazendo, a colegas de muitas áreas, da área jurídica, vários colegas da área médica, a psiquiatras aqui, psicanalistas, psicólogos, temos vários filósofos clínicos também e colegas de outras áreas. Observem-se no consultório, na vida pessoal, com os amigos, o que estamos vendo aqui, o que se aproxima, o que se afasta, quais as diferenças. Não é? Estamos pesquisando o assunto. Os autores dizem que sempre nós teremos numa relação, vamos ver as palavras deles, aqui eu vou ler o texto, haverá sempre novas razões para acharmos que a pessoa amada não nos aceita ou não nos aceitará. Os sinais que disparam nossas dúvidas podem ser minúsculos. Talvez o outro não tenha parecido entusiasmado quando fizemos sexo pela última vez, o que aliás já faz um bom tempo. Talvez o tenhamos profundamente envolvido numa conversa, o vejamos com um novo amigo. Pode ser que ontem à noite, no jantar, não parecesse interessado nos problemas nossos do dia de trabalho. Talvez não tenha dito nada nos últimos 22 minutos. Apesar da prova dos anos e da conta conjunta, estamos sempre a um passo de achar que o outro não nos ama. De onde vem isso? O que acontece? Não é? E como isso é lidado, segundo os autores? Vamos prosseguir a leitura. Eles escrevem: nosso medo de não sermos queridos surge de forma indireta e até perturbadora. Oprimimos e exigimos, acusamos e culpamos, táticas que quase com certeza nos afastarão ainda mais do que realmente queremos, que são as expressões calorosas de aceitação. Essa angústia tem duas maneiras clássicas de se converter em um comportamento. Vamos ver. Então, os autores estão nos colocando que estas questões começam a surgir durante o relacionamento, não é? E que isso vem de uma dúvida também quanto a ser amado, ser aceito pela outra pessoa, e que isso gera a opressão, exigências, acusações, atribuições de culpas, e que isso vai. De certa maneira, essa angústia tem duas maneiras clássicas, segundo os autores, de converter em comportamento. A primeira é que uma das pessoas vai esfriar a relação. Não se importa, não liga, se mostra indiferente. E a segunda maneira é com ansiedade, tentando controlar a outra pessoa, repreendendo constantemente, pelas menores coisas. É, por detalhes, às vezes. A maneira, minutos que você não comunicou que chegaria atrasado, pequenas coisas, tornando a vida do outro e a própria da pessoa um inferno. Uma ansiedade de cobranças, de exigências, de críticas que não terminam nunca, ou esfriando a relação. De uma forma ou de outra, isso não tende a não terminar nada bem. Nada bem, porque a pessoa pode até atenuar o que ela está sentindo, mas acaba colocando a outra pessoa em irritação, em nervosismo, em outros sintomas também, não é? Quer dizer, não é uma política talhada a falhar. Essa leitura psicoanalítica dessa questão é uma das leituras possíveis. Há muitas outras, não é? Basicamente, aqui a psicanálise vai fazer a leitura de aquilo que houve na infância da pessoa, quanto a isso que estamos tratando. Ou seja, uma pessoa que lá na infância, quando ela se relacionava com os pais ou com a família e aprendeu como um padrão, por exemplo, cobrar ou havia muita falta, e essa falta veio até a idade adulta. Muitas vezes a resposta que a pessoa vai dar não é para o que está acontecendo agora aqui. E o que está acontecendo agora aqui se torna praticamente um espelho do que houve lá atrás. E, portanto, a resposta é para aquilo que houve lá, e não para o que está vendo agora. Esta é uma das explicações plausíveis, por exemplo, para as respostas desproporcionais. Então, por exemplo, a pessoa foi muito negligenciada, muito colocada a. Trataram esta pessoa com desleixo e ela aprendeu, agora adulta, que para então não acontecer isso, ela precisa gritar, precisa se impor, mas independente às vezes do contexto. Às vezes está sendo tratada com cordialidade, mas ela entendeu que foi tratada com desleixo e aí, respondendo aquela questão lá do passado, pendente, ela grita, ela esbraveja. Eu estou apenas exemplificando por aproximação. Esse assunto é bem mais profundo e problemático. Em filosofia clínica, nós vemos que muitas destas questões podem morrer pelo caminho e, portanto, não têm mais uma razão de ser. Outras vezes, a pessoa cresceu e, ainda que não tenha resolvido aquelas questões lá atrás, hoje ela possui ferramentas muito aprimoradas para lidar com questões dessa e de outra ordem, de outras ordens, a tal ponto que ela não venceu esse assunto por caminhos indiretos e outros. Eles envelheceram e caducaram, e não é como se antigamente buscavam água com latas e baldes, e hoje você gira a torneira e você tem água na sua casa, em vários lugares, no jardim, na sua cozinha, etc. Então nós precisamos verificar como isso funcionará para cada pessoa, de cada maneira, em cada situação, não é? De qualquer forma, os autores nos chamam a conversar com elementos que são encontráveis nos consultórios hoje em dia. Eles chamam a atenção para como isso pode ser dilemático e problemático em algumas pessoas. Algumas pessoas ficam num emaranhado tremendo. Olhem o que eles escrevem, eu vou ler para vocês. A pessoa que se torna fria ou controladora para evitar humilhações acaba prejudicando o relacionamento que, na verdade, de um modo muito estranho, está tentando fazer dar certo. Ela busca evitar um problema, que é a humilhação, e acaba criando um outro, um parceiro muito confuso, insatisfeito e irritado. Há uma angústia terrível no modo como alguém pode, ao mesmo tempo, parecer maldoso, totalmente ferido e muito legal. A aparência é a de um leão zangado, mas no fundo ele não passa de uma criança assustada. Em outro lugar, os autores chamam a atenção para lavar a roupa. É uma metáfora. Eles dizem assim, ó: quando pessoas sensíveis e inteligentes, guiadas pelo romantismo, se unem em um relacionamento, tendem a concordar que existe uma hierarquia implícita sobre o que é e o que não é importante para o sucesso e a estabilidade de seu amor. Elas tendem a considerar extremamente importante passar tempo juntas, talvez em um museu ou à beira-mar, ter relações sexuais satisfatórias, criar um círculo de amigos interessantes e ter diálogos estimulantes. No entanto, é improvável que pensem muito na questão de quem vai lavar roupa. Em parte, isso acontece porque, quando examinaram os problemas dos relacionamentos, os escritores românticos nunca falaram sobre os cuidados domésticos com as roupas. Eles tendiam a chamar a atenção para uma série limitada de questões. E aí eles citam aqui os autores do livro, inúmeros poetas que trataram disso, não é? O Pushkin na Rússia, Flaubert na França e muitos outros. Ora, tornaram a vida uma fantasia, na opinião dos autores, e quando essas pessoas vão viver o cotidiano, que traz a roupa e muitos outros problemas, como fazem? Como esse romantismo conversa com isso, não é? Ah, eles dizem que pouca atenção foi dedicada a esse assunto, que é muito importante, não é? Ah, Mas, segundo os autores, para o romantismo estas questões não foram importantes. Então não eram citadas. Só que sem essas questões não se vive o dia a dia, o cotidiano. Em filosofia clínica, há pessoas que conseguem transpor isso e levam e esparramam seu romantismo vida fora para muitas coisas, conservando, aprofundando e temperando isso que é o cotidiano dos nossos dias. Mas muitas não. Muitas vão padecer de questões próximas ao que estamos vendo aqui na obra, não é? Ah, o ponto de partida, dizem os autores, para uma eventual ultrapassagem desses elementos, é a admissão franca de que morar com outra pessoa é ao mesmo tempo complicado e importante. É claro que haverá muitos pontos de discordância em que a natureza mais abrangente do nosso caráter diverge, mas os trataríamos como incidentes diplomáticos, exigindo negociação prolongada e meticulosa. Bom, mas eles não veem, não é assim que muitas vezes ocorre. E algumas pessoas, depois que adquirem uma intimidade continuada, elas mostram uma face muito distante daquele romance inicial. Tremendamente distante, arruinando a possibilidade de uma relação de fato. Como é isso na sua vida? Como é isso com as pessoas com quem você convive? Como é isso de um modo geral? Você observe pela sua história de vida, pela sua historicidade. É claro que isso vai depender da acuidade, da maneira, não é? Às vezes estamos numa armadilha conceitual e não temos mais uma visão sobre isso que aconteceu. No entanto, muitas pessoas conseguem sim avaliar o que houve com elas. Para algumas, a continuidade após esse romance inicial, que durou às vezes 1, 2 meses, fez ser inviável a interseção e o aprofundamento. E passam a vida aí peregrinando atrás daqueles momentos iniciais de novo. Outras vezes não. Outras vezes elas aprendem as transições, as etapas, a conjugar fatores. Há de tudo nesta existência. E é claro, estamos em filosofia clínica, que não há um modo certo, exato ou errado também de conduzir essas coisas. Há o seu modo. E esse seu modo pode ser aprimorado, elaborado, conforme as suas buscas, conforme as suas dimensões existenciais, que são únicas. Estes autores propõem um retorno e uma atualização da filosofia grega do amor. E em filosofia clínica e também na filosofia acadêmica, sabemos que havia muitos problemas também na filosofia grega do amor, ateniense do amor. Se você pesquisar autores como Platão, você verá, não é? A própria maneira como Platão colocava a relação da mulher com o homem, do desenvolvimento do lugar da mulher na relação, mostra que havia também inúmeros problemas. No entanto, esses autores chamam a atenção para um desses pontos. Vamos ver. Eu vou ler aqui a obra. Temos à nossa disposição outra filosofia do amor, mais viável e madura, que vem dos gregos antigos. Ela afirma que o amor, em primeiro lugar, é a admiração do lado bom, da perfeição de outro ser humano. Os gregos adotavam a opinião de que o amor não é uma emoção obscura. Amar alguém não é um estranho fenômeno químico que é impossível descrever com palavras. Significa apenas se encantar por outra pessoa, por tudo que ela tem e é verdadeiramente perfeito e correto. Quando os amantes mostram um ao outro verdades desconfortáveis, não estão desistindo do amor. Pelo contrário, estão tentando fazer algo que tem tudo a ver com o amor. Tornar o parceiro mais amável. Infelizmente, sob a influência da ideologia romântica, muitas pessoas acabam se tornando professores terríveis e alunos igualmente péssimos. Em vez de entender cada lição como um ataque a todo o nosso ser, como um sinal de que estamos prestes a ser abandonados ou humilhados pelo outro, deveríamos vê-la como realmente é, uma indicação do outro, ainda que falha, de que alguém pode se importar com a gente, mesmo que ainda não consiga transmiti-la com perfeição. Assim colocam os autores em alguns trechos aqui da obra sobre esse convite, essa sugestão de que talvez o antigo amor vivido na Grécia possa nos auxiliar nesta transição, não é? E que não fiquemos restritos a um romantismo que se mostra cada vez mais complexo e difícil de ser vivido. Eles dizem que, em outra parte da obra, o que acontece com muitas pessoas que acabam perpetuando a mazela e se tornam, muitas vezes erráticas pela vida. Vamos ver nas palavras dos autores. É muito tentador nos consolarmos com uma ideia aparentemente sensata. As coisas não deram certo desta vez na relação, não por causa das nossas expectativas altas demais, mas por terem sido direcionadas à pessoa errada. Não éramos compatíveis o suficiente. E assim, em vez de ajustar nossas ideias de como os relacionamentos devem ser, transferimos a esperança para um novo alvo, ao qual passamos a direcionar as mesmas expectativas altas e imprudentes de antes. E assim, a pessoa repete, repete, repete essas questões, não é? Mas existem outras maneiras. Ainda utilizando aquilo que foi dito há pouco, de que as pessoas trarão aquilo que viveram na infância, quebrado, as demandas, as aflições, os medos para a idade adulta, reproduzindo agora e tentando de várias maneiras equacionar isso, segundo os autores colocaram. Vamos ver aqui mais um exemplo dentro deste âmbito. Eles escrevem: com quase todo mundo, somos sempre civilizados, somos muito educados com os funcionários da lanchonete, resolvemos problemas com colegas de maneira sensata, ficamos de bom humor com os amigos, mas, novamente, temos poucas expectativas nessa área. Ninguém nos decepciona e aborrece tanto quanto um parceiro afetivo, pois não depositamos tantas esperanças em mais ninguém. Tal qual acontecia na infância, quando era depositado no pai, na mãe, num irmão mais velho, numa irmã mais velha, numa tia, numa cunhada que estava dentro de casa e participava da educação, num professor que era mais próximo, às vezes numa pequena sociedade, depende da interseção da pessoa. Em filosofia clínica, esses vetores, ainda que às vezes possa ser assim, mas não temos como universalizar, não temos como colocar isso de uma forma tão ampla. Cada pessoa funciona de uma forma e as sociedades hoje são muito variadas. Bem, os autores colocam um elemento que hoje muitas pessoas tomam como verdadeiro, que é essa questão de colocar tudo nas mãos da outra pessoa para que ela complemente, para que ela faça, para que ela seja para nós. Mas dificilmente um outro ser humano vai conseguir fazer todas essas coisas de modo a nos deixar felizes e bem realizados. O que nós temos visto em consultório? O que os senhores têm visto? Para algumas pessoas, o outro é uma complementação, é um companheiro de vida, é um inimigo necessário dentro de casa que instiga a pessoa a prosseguir. Há muitas definições. Há casais que só se sentiram bem e realizados brigando eternamente. É a maneira como eles equacionam as impressões gerais. A briga é parte da dinâmica harmoniosa da constituição familiar para algumas pessoas. Não é? Vocês veem isso em alguns casos. Ou seja, a complexidade é muito grande, vai muito longe. Os autores colocam sobre o que acontece lá nos primeiros estágios do amor, daquele encantamento, daquela atração, daquela aproximação. Eles dizem: os primeiros estágios do amor transmitem uma imagem enganosa de como os relacionamentos são. A experiência do amor adulto começa com a alegre descoberta de algumas congruências extraordinárias. É maravilhoso descobrir alguém que acha graça nas mesmas piadas, que gosta tanto quanto você de agasalhos aconchegantes ou de música cubana, alguém realmente capaz de entender por que você se sente assim em relação ao seu pai, ou que aprecie profundamente sua desenvoltura ao preencher formulários e seu desconhecimento sobre vinhos. O amor é a descoberta da harmonia em algumas áreas muito específicas. Mas manter essa expectativa é condenar a esperança a uma morte lenta. Todo relacionamento necessariamente envolverá a descoberta de um grande número de áreas de divergência. E os autores colocam que é esta área da divergência que não houve preparo lá do romantismo. Que o romantismo fantasiou tudo isso, preparou para as concordâncias, para essa outra etapa. E essa fase da divergência não houve qualquer preparo. Aliás, ela nem aparece. Eles prosseguem: toda a criação será imperfeita em algum aspecto importante. A educação em casa pode ter sido restritiva ou liberal demais. Pode ter havido foco demais em dinheiro, ou a falta de um adequado controle das finanças. Pode ter sido emocionalmente sufocante ou pouco distante, um pouco distante. A vida familiar pode ter sido o tempo todo gregária ou limitada pela falta de confiança. Sempre supomos que o nosso parceiro da vez é especialmente ruim. Isso eles colocam mais adiante, quando os problemas começam a surgir e continuar, e a pessoa reproduz toda aquela demanda que não foi cumprida para agora e coloca a responsabilidade sobre o parceiro. Então, os autores dizem: passamos a ter uma consciência sobrenatural de suas características irritantes e concluímos que um terrível infortúnio caiu sobre nós. Achávamos que estávamos nos unindo a uma pessoa maravilhosa, mas ela se mostrou marcadamente cruel ou difícil. Tivemos um azar imenso. Precisamos fugir deste desastre. Na busca por outro companheiro ou companheira para a vida, ficamos profundamente esperançosos outra vez. O que os autores colocam nesta obra, nós encontramos sim muitas vezes no consultório, não é? De várias formas, de várias. Às vezes numa fase inicial, às vezes numa fase avançada, mas é um dos problemas que temos, não é o único, mas é um dos problemas que ocorrem na clínica. E vemos isso na forma de queixa: o outro é culpado de tudo, o outro é que faz mal, o outro é que não respeita, o outro. Sabemos bem como funcionam esses elementos. E os autores nos dão um exemplo no qual um casal está no aeroporto, a mala é extraviada, não é? E um dos dois fica ali fazendo observações, dizendo como é que, puxa, que coisa, como acontece algo assim, e o outro simplesmente se enche de ódio, de ódio. Vejam como é colocado nas palavras dos autores. Você percebe no fundo do coração que está completamente em fúria com o outro, por ser tão descuidado, indiferente, se arrastando a seu lado com seu casaco elegante e casual, tão livre de preocupações, quanto algo assim, quando algo assim está acontecendo. Além disso, uma importante lógica parece fazer sentido. De certo modo, tudo isso, a espera, a humilhação, a trabalheira, os indiferentes funcionários da empresa aérea com quem você terá de lidar, é culpa do outro. Há uma irritação, uma raiva contra este outro. Mas que culpa tem esse outro? No aeroporto, se a mala não desceu do avião, foi extraviada, que culpa ele tem? Por que isso acontece? Uma das respostas é que o outro ocupou um lugar que anteriormente pertencia a uma mãe, a um pai que resolviam tudo na nossa vida. É esse lugar afetivo. A mesma conta que lá no passado era. Nem às vezes é precisava apresentar, o pai e a mãe resolviam situações assim. Essa pessoa que está conosco e que nós investimos de certos poderes que ela não tem, por falhar em momentos assim, a pessoa coloca sobre ela essa raiva, esse rancor. Esta é uma aproximação da explicação que aqui é dada. Outra, vou ler para vocês. Simplesmente não podemos, não costumamos nos zangar com os reais culpados por nossas frustrações. Ao invés disso, nos zangamos com quem temos certeza de que vai nos tolerar. Assim nos irritamos com as pessoas mais bondosas, solidárias e leais à nossa volta. Aquelas que, na verdade, têm a menor probabilidade de nos machucar, mas a maior de continuar ao nosso lado quando as culpamos por isso. Sem dúvida, as palavras que murmuramos à pessoa amada parecem maldosas, porém é bom lembrar que não as diríamos a mais ninguém na face da terra. Elas são uma prova curiosa de intimidade, um sintoma do próprio amor, e, a seu modo, estranhamente românticas. Esta é uma das leituras possíveis para esse fenômeno, não é? Mas em tudo isso, já que os autores consideram que este amor romântico conhece seus momentos de grande dificuldade nos nossos dias e caminhar por ali, eles não veem como se possa fazer, o que eles sugerem? Vamos ver o que eles sugerem. As pessoas estarão finalmente prontas para o amor, escreveram os autores, quando pararem de contar as histórias erradas e cumprirem algumas dessas exigências. Vamos ver as cinco exigências aqui que são colocadas pelos autores. Primeiro, desistir da perfeição. É fundamental abrirmos mão da noção de que a vida seria perfeita com alguém. O máximo que podemos esperar é um relacionamento bom o suficiente. Segundo, desistir de ser compreendido. O que quer dizer isso? Vamos ver o que os autores colocam com isso. A princípio, o amor envolve uma sensação maravilhosa de que a outra pessoa nos compreende como ninguém. Ela é bondosa e aceita bem cada pedacinho de nossa individualidade. Mas isso não vai continuar sempre assim. Existirão grandes áreas da nossa vida interior que nem a pessoa amada será capaz de entender. Portanto, como eles dizem aqui no segundo item, desistir de ser compreendido. O terceiro é perceber que é doido, não é? Isso é o contrário do que esperamos. Mas a maturidade significa admitir com frequência que somos idiotas. Não resolvemos as feridas do passado. Entendemos errados os motivos dos outros. Somos guiados por impulsos e pela razão ficamos tomados pela ansiedade. Somos idiotas adoráveis. Quarto, ficar feliz ao aprender e calmos ao ensinar. Algo bastante difícil, não é? O que vocês têm visto no relacionamento afetivo continuado? É assim que funciona? Diante de uma crítica, diante de uma advertência? Difícil em muitos casos isso. Também o quinto e último, perceber que não é compatível com o parceiro. Vamos ver o que é isso, perceber que não é compatível com o parceiro. Os autores escrevem, de acordo com o romantismo, a pessoa com quem idealmente deveríamos estar é alguém cujos gostos e interesses são bem parecidos com os nossos. A princípio, isso parece fazer todo sentido, mas com o passar do tempo, gostar das mesmas coisas se torna algo menos significativo, porque os pontos em que diferimos vão ficando cada vez mais evidentes. Ou seja, aos poucos é natural, segundo os autores, que isso ocorra. Em filosofia clínica, quais seriam os indicadores para esta etapa. Essa etapa que inicia após esse encantamento inicial, após essa aproximação que já vimos, aliás, na aula passada, não é? Dessa etapa inicial. Um indicador é colocar isso dentro da sua historiografia, dentro da sua estrutura de pensamento. Se você é uma pessoa e você já compreende certas questões sobre isso, ou seja, alguns farão um profundo contraste desse movimento inicial para o que segue. Como você vai agir quanto a isso? O que acha que o outro vai considerar a partir disso? Outras pessoas têm na continuidade o melhor momento da interseção com as outras pessoas, a quem seja um excelente continuador de relacionamento, mas no início não sabe muito bem como se portar. Na fase romântica, alguns se atrapalham muito. Ou seja, é a partir da sua historicidade que você provavelmente conseguirá aproximações quanto ao modo de ser, ao modo de estar. Se para você é isso que vimos hoje aqui nesta obra da Sextante sobre relacionamentos, se para você o que foi colocado diz respeito à sua estruturação interna, se é apenas uma ilustração, você identificou em outras pessoas, mas para você é muito diferente, como isso funciona para você? O intuito aqui foi apenas ilustrar, mostrar um painel e não indicar caminhos propriamente. A indicação dos caminhos e das respostas, quando elas existem, e por vezes elas são perguntas, não é? Isso começa a partir da quarta aula, que é a nossa próxima aula na próxima semana. Nós vamos encerrar o trabalho de hoje com uma belíssima a interpretação da obra de Beethoven, mais um romântico, mais um homem profundamente inclinado ao romantismo, que levou essa afetividade, essa subjetividade para a música. E é com ele que nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu agradeço a participação de todos vocês. Esta aula foi inteiramente regravada por problemas de áudio que tivemos, não é? Durante a transmissão ao vivo dela, um helicóptero esteve sobrevoando várias vezes, o que colocou a gravação original, infelizmente, tornou indisponível, inviável. Por isso, fiz toda uma síntese de novo da aula, ilustrando alguns dos principais pontos. Agradeço então a presença de vocês, fiquem com a linda interpretação da obra de Beethoven e até a próxima aula.